is Foxcast.
Fala pessoal, aqui é o João Benedetti da Foxman Capital trazendo para você o Foxcast, o melhor amigo da sua carreira. Aqui na mesa comigo, Ícaro Carbonari. Ícaro, obrigado pela tua presença aí mais uma vez.
Obrigado, João. Que agradeço.
E estamos aqui em São Paulo, gravando presencialmente. Mais uma vez só explicando que a gente tem operação São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Goiânia, Curitiba, Miami.
Você já acertou.
Acertei? Tá. E a gente grava os podcasts também nessas cidades, nesses nossos locais que a gente tem operação. Então hoje a gente está aqui falando de São Paulo, com duas pessoas extremamente especiais para falar um pouco sobre a vida do esporte mesclada com a vida do trabalho. E a gente entende muitas vezes que o executivo, a pessoa que trabalha no nível de diretoria, uma empresa grande, ela só vive daquilo, né? Workaholic, que trabalha 18 horas por dia, 16 horas por dia. A gente esquece que existe uma pessoa que tem hobbies, paixões, lazeres. E a gente quer falar um pouco sobre como e por que é importante você ter, não só equilíbrio, mas você ter uma carreira mesclada também com o esporte, aqui principalmente falando sobre a vida de atleta, né, de alta performance especificamente. Então, estamos aqui com o Carlos, com o Vitor, e a gente queria que vocês comentassem um pouquinho, brevemente, quem são vocês e por que vocês estão aqui hoje com a gente.
Vou deixar o Vitor falar primeiro.
Mais novo,
obrigado,
né?
Obrigado, João. Obrigado, Ícaro. O mais novo começa aí, eu vou aprender um pouco com ele, já que ele é coach, né? Depois que ele falar, eu vou seguindo o caminho dele.
Boa. Então, vamos lá, pelo mais novo. Já que eu aprendo todos os dias com o Carlinhos,
né? É isso, hein?
Bom, pessoal, obrigado pelo convite aí, muito feliz em estar participando junto com o Carlos também, alguém que eu trabalho aí dentro das pistas e muitas vezes também troco bastante ideia fora, muito aprendizado. Eu sou o Vitor Batista, sou piloto profissional de automobilismo, hoje eu corro na Stock Series, que é a categoria de entrada da Stock Car principal, e líder do campeonato aí, nosso objetivo é de fato o título no final do ano. Além disso, eu tenho outras duas frentes, que eu sou coach de pilotos, assim como o Carlos, piloto da Porsche Cup, então eu trabalho com ele, tento aprimorar ao máximo aí a técnica dele e o aprendizado e colocar isso em prática durante o final de semana de corrida dele, seja ele profissional ou simplesmente um hobby, mas tô lá para trazer o máximo de informação.
E tem funcionado, né?
dois dias atrás, campeão ali, foi vitória na Porsche Cup nos 300 km da Endurance lá em Goiânia. Carlinhos, cada vez que entra no carro, aprendendo mais e mostrando o serviço, né? Então, essa troca de informação entre o piloto e o coach aí, mais uma vez, sendo muito importante.
Massa.
E mostrando, de fato, que funciona.
Que legal.
Demais. Muita gente me parabeniza por ser coach, mas se a gente não tem um aluno que ouve, que confia, não vai funcionar nunca. Então, o Carlinhos faz, de fato, esse trabalho
funcionar. Mas com um professor desse fica mais fácil, né? O cara é super profissional, super paciente. Eu costumo dizer que ele senta na cadeira elétrica muitas vezes, né? Porque nos treinos livres, opcionais, a gente tem a opção de colocar uma cadeira do lado. E aí o piloto profissional vai do lado, olhando onde estão os meus erros, né? Então imagina a gente chegando no final da reta lá, 250, 260 por hora, freando a 75 metros da curva. Nossa. E o cara tá ali do lado só rezando pra que acerte o freio ali e não passe reto na curva, né?
Não é igual a tua escola que tem um volante e o freio do lado, né, cara?
A gente posiciona o pé, mas não tem. E do nosso lado a gente fala que a gente passa susto com eles. Mas é super divertido essa troca. E a minha terceira frente de trabalho no automobilismo é a questão de instrutor, né? Eu sou instrutor certificado hoje Porsche Brasil e Alemanha. Então a gente faz todos os eventos de Porsche. Além disso, eu trabalho numa outra empresa que chama To Drive.
Legal.
A gente presta serviço para várias montadoras, seja ela um evento de carro novo ou a ideia é mostrar a marca para diferentes clientes, prospects ou não. E aí a gente vai de fato para a pista ou até algumas atividades que a gente simula a questão do dia a dia. Então eu sou instrutor também lá. Então eu vivo do automobilismo hoje, muito feliz, trabalhando profissional e também ensinando aí o máximo e trazendo um pouquinho desse mundo do automobilismo para novas pessoas.
Que demais.
Incrível.
Eu adoraria ter uma história bonita assim,
né?
Também pra contar.
Carlinhos faz parte da minha história.
Né?
Eu tentei ser piloto profissional, eu não tive esse talento e meu pai, em 97, quando eu tinha 18 anos, deu dois tapinhas nas minhas costas e falou: "Ah, filho, você não tem o talento do Ayrton Senna." É que ele não conhecia o Vitor, né? Ele falaria: "Você não tem o talento do Vitor, vai trabalhar, moleque." E aí eu consegui fazer mais uma corrida com o meu dinheiro, e aí não tive jeito, tive que me dedicar ao trabalho mesmo. É, eu sou diretor de um banco hoje, diretor de um banco gringo. É, morei na Suíça diretor desse banco lá na matriz. Voltei para o Brasil em 2018, meio de 2018. É, e estou aqui ainda nesse mesmo banco, trabalhando. A gente trabalha bastante lá e faz um trabalho bem feito. É o maior banco de private banking do mundo. E concomitantemente, eu tenho outros negócios aí, que eu faço investimentos em algumas empresas, junto com alguns amigos. Tenho um veículo de investimentos onde a gente compra participação em empresas em early stage, né? E junto com a minha família, que não tem um veículo de investimentos, que não é tão estruturado assim, mas prefere fazer um negócio mais old style, que geralmente não é tão eficiente, mas se sente mais confortável. A gente tem que respeitar a vontade dos meus pais, né? E eu co-invisto com os meus pais também em algumas outras empresas. Inclusive, a gente tem uma empresa aí que é recente, né? Tem aí um ano e meio, que é uma importadora de vinhos. Depois eu vou mandar para vocês experimentarem. Boa. E vocês vão ter que me dizer se agrada vocês.
Aquele de 1.500 lá?
posso mandar.
Pagando, né?
Não, então eu vou mandar para vocês. Mas a minha vida, eu me dedico muito mais ao lado empresarial do que ao lado que eu gostaria, que é o lado do automobilismo, né? Que isso aqui é uma cachaça que, se eu pudesse viver só disso, eu com certeza teria uma vida igual a do Vitor aí, me dedicando 100% ao automobilismo. Mas enfim, não posso reclamar, eu gosto do que eu faço, eu consigo ajustar todas as pontas, né? Porque não tem só a minha vida profissional, é a minha vida, o meu hobby, que é correr de carro. Eu tenho também a minha família, eu tenho hoje 3 filhos, minha mulher. A gente então tem que conciliar todo mundo para que tudo fique, todo mundo fique feliz e tudo ande dentro dos conformes, né?
Que legal. Pô, e ressaltar o esforço de estar aqui hoje, né? Bom, a gente está em vídeo aqui, mas não dá para ver o teu pé. Mas, pô, se quiser contar um pouco da história que aconteceu, né? Ele tá aqui com o pé quebrado, gravando com a gente. Então, acho que agradecer e reforçar que, pô, o cara fez um baita esforço.
Só não tomou bronca porque ganhou a corrida.
É. foi muito gostoso, né? Assim, o fim de semana. Não gostoso quebrar o pé, mas eu quebrei o pé porque ao final da corrida, chegando lá na frente do pódio com o carro para comemorar, eu subi no teto do carro e a hora que eu fui pular do teto para ir pro pódio, eu calculei errado e acabei indo mancando pro pódio.
Gastou todo o cálculo que tinha durante a corrida, né?
Exato. Foi importante. Foi por um bom motivo, vai.
Foi tão grande.
Acabei quebrando o pé.
Tá valendo. Tem tempo de recuperação até a próxima?
Tem sim. A próxima corrida é dia 3 de dezembro. Eu espero que nos próximos, eu não sei, mas acho que 15 dias, 20 dias, eu já esteja normal aí.
Caramba.
Eu não sei. É um chute.
Vai recuperar tão rápido quanto na pista. Esse é o ponto.
Boa. Legal, maravilha. Bom, daí na próxima a gente acompanha. Vamos ver, quem sabe, de pulinho só do carro pra fora, sem subir no teto.
Não, esse erro eu não cometo mais.
Tá bom.
Beleza. Mas a foto ficou boa.
Ficou boa.
Maravilha, Carlos, Vitor, obrigado pela presença de vocês. Hoje é um tema que eu e o João nós temos muita afinidade, né? Falar de esporte, falar de carreira, é algo que a gente não consegue separar, até, enfim, confidenciando um pouco, né? Eu e o João, nós nos conhecemos no esporte e foi através dessa conexão que a gente tinha que eu cheguei até a Fox, então foi por isso que esse tema ele é importante pra gente. Alguns relacionamentos que nós temos na nossa vida pessoal e profissional nasceram por conta do esporte, então esse foi um dos temas também, um dos motivos da gente querer trazer tanto esse tema aqui pro podcast, né? E antes da gente iniciar a falar da nossa carreira, eu acho que é sempre importante começar a entender por que que vocês começaram a praticar esporte e qual esporte, quando, como que foi o início esportivo de vocês.
Vai, Carlinhos, você começou antes de mim.
Eu lá na casa dos meus pais, todos os filhos sempre tiveram que praticar dois esportes por ano e não podia desistir. A gente podia escolher,
que legal, cara,
mas não podia desistir durante aquele ano. Então, todos os esportes que você imaginar, eu já fiz. Então, até os que eu não gostava, que eu tinha escolhido no começo do ano, eu tive que fazer o ano inteiro. Então, já fiz vôlei, já fiz basquete, já fiz equitação, tênis, golfe. Nem lembro mais todos os outros que eu já fiz. Mas eu gostei de todos. O que eu menos gostei foi futebol. Mas todos os outros eu gostei bastante. E automobilismo, ou esse negócio de motor, eu gosto desde criança. É incentivado pelo meu pai, né? E, se eu não me engano, quando eu tinha 7 anos de idade... Ah, essa é uma história boa. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai me deu uma moto. Uma mini moto.
Uhum, sim.
E naturalmente eu só podia andar ou dentro de casa ou quando íamos para algum lugar, numa pista de motocross, alguma coisa assim, um sítio. E tava monótono já andar dentro de casa, né? Lembrando que eu sou de Brusque, Santa Catarina. E aí, na nossa casa tinha uma quadra de tênis de saibro. E aí, certo dia, meu pai foi trabalhar, era, sei lá, por que ele foi trabalhar, eu fiquei em casa. E aí, eu cheguei para os jardineiros, e eu falei, escuta, vamos fazer uma lombada aqui, um buraco, uma rampa. Aí os jardineiros, não. Se o doutor Juliano ver que a gente fez alguma coisa aqui, vai dar um problema. E naquela época não tinha celular, né? Eu tô com 43 anos hoje. Aí eu fui lá para dentro de casa, peguei o telefone móvel, né, telefone sem fio, fingi que liguei pro meu pai, e aí falei, pai, eu quero construir aqui uma pista de moto, você quer falar com... Aí eu perguntei pro gerente, você quer falar com meu pai? Falei, não, você falou, então tá bom. Aí fingi que desliguei, aí foram lá, fizeram uns buracos, botaram umas rampas, e aí eu lembro perfeitamente, né, isso foi no período da manhã. E aí tinha uma sala toda de vidro, que era a sala onde meu pai recebia as visitas, que era ao lado da sala de almoço. Eu lembro que ele chegou, a garagem do carro dele ficava do lado da quadra de tênis. Então ele chegou, colocou o carro, ele vem andando para casa. Eu só lembro dele virando assim para trás, olhou para frente, ele olhou para trás de novo, botou a mão na cabeça. Aí ele veio com aquele repertório de palavrões. eu fiquei de castigo uma semana, mas aí depois ele já liberou a moto de novo. E aí eu gosto de gasolina, meu, desde cedo. Eu tenho um filho de 5 anos, né? E esse filho de 5 anos anda de kart já também.
Boa.
Ele andou pela primeira vez de kart, ele tem um cadetinho, kart profissional, né, pra criança. A primeira vez que ele andou foi em fevereiro desse ano. Ele já tá andando aí na Granja Viana, na Aldeia da Serra. Vou levar ele agora para Interlagos.
E quem que curtiu mais, você ou ele?
Você sabe que toda terça-feira à tarde eu levo ele no kartódromo. Toda terça-feira à tarde. Quando eu não levo, ele vira para mim e fala assim, isso não é justo, papai. Ele é louco pro carro também. Fala aí, Vitor.
Demais, demais. Tem uma fotinha dele de macacãozinho. Ele acompanhou a gente, né, no ano passado, na última corrida lá em Interlagos. Uhum. Cara, é demais, figura. Eu gosto muito de crianças também. E eu trabalho com algumas crianças também como coach. Então, eu vejo a carinha dele, o amor pelo esporte. E a admiração que ele tem pelo pai também, sendo piloto, né? Então, com certeza é uma motivação pra ele. Mas é divertidíssimo.
Como é que tu começou, né?
Bom, eu comecei no kart. Como todo piloto profissional, a gente sempre começa ali no kart, né? Pratiquei um pouco de esporte na escola. E aos 5 anos de idade, um pouquinho antes do meu irmão nascer, tem um irmão mais novo, a gente se mudou para a Aldeia da Serra, aqui em São Paulo, um pouquinho mais ali pro interior, né, um pouco depois de Alphaville. E a gente tem um kartódromo, um dos principais kartódromos do Brasil, ali, o kartódromo de Aldeia da Serra. Inclusive o Carlinhos conhece, o filho dele também. E aí a gente passava na frente do kartódromo toda vez, a gente se mudou lá para uma das casas nos condomínios. E eu pedi pra andar um dia, gostava de carro, né, eu tinha 5 para 6 anos de idade, gostava de carro, pedi pra andar. O meu pai não foi o cara que me introduziu ao esporte, me levou ali, né, mas não comecei o kart por causa dele, não comecei carro por causa dele, mas ele é uma das pessoas hoje que eu continuo me dedicando tanto quanto pra, por causa disso. Então a gente vê todo o esforço dele, né? A gente até conversa um pouquinho de o que é o patrocínio, como consegue patrocínio. Putz, automobilismo é um esporte caro. Então ele é a principal figura que foi atrás de patrocínio para mim, é o principal cara que luta para que eu consiga correr no ano seguinte. Então é total admiração por ele. Mas eu comecei no esporte dessa forma, comecei brincando com 5 anos de idade. É, ia toda semana ali aos domingos e andava daí durante um ano e pouquinho. E aí o preparador de kart falou, cara, você não quer testar uma corridinha? Vamos correr? Falei, vamos correr. Já tinha aquele espírito competitivo, né? Uhum. Moleque. E sem medo nenhum. E aí eu fui correr, a gente fez a primeira corrida lá. Cheguei em 5º de 6.
E aí, vamos saber soltar as informações.
Então, mas aí esse foi o gatilho pra mim.
Qual que foi a reação?
Foi 5º de 6. Aí o pessoal falou, pô, mas você terminou a corrida. Eu falei, tá, mas eu fui 5º de 6. Eu quero ganhar. Não importa quantos tem, eu quero ser o melhor. E esse é um dos gatilhos pra mim, não só no automobilismo, mas em qualquer lugar que eu faço. Então, por isso que eu levo isso pra minha vida inteira, seja na faculdade, que eu ainda faço, tenho 24 anos, faculdade, trabalho, outros negócios que eu acabo conseguindo introduzir um pouco dessa minha dinâmica. E principalmente o esporte hoje, que é o meu ganha-pão, né? Então, qualquer coisa que eu for fazer, do jeito que eu for fazer, eu vou dar meu melhor. E eu quero ser o melhor. Então, isso foi um gatilho bem importante pra mim. E esporte, depois escola, fiz natação, a gente como, vocês dois também como atletas, ex-atletas, todo atleta que é profissional, a gente tem por obrigação que fazer outros esportes também para complementar, né? Então não adianta o cara que corre na rua, ele vai fazer outro esporte, porque não adianta, o cara não vai correr todos os dias e tá 100% motivado só para correr ou se preparar só para correr. É. Então a gente como piloto, atleta profissional, a gente... Tem várias dinâmicas que a gente tem que fazer, então, ombro, core, pescoço, diferentes exercícios que a gente aprende, não só em academia normal, mas, putz, vamos treinar superior, vamos fazer natação, então, vamos testar cardio, vamos fazer natação, vamos fazer corrida de carro, a pé, bicicleta, fez parte da minha preparação bastante na Europa no ano que eu morei lá, então, eu gostei sempre de esporte, sempre me dei bem com esporte. Alguns esportes nem tanto, tipo surf, mas sabe que a gente não fica na praia o tempo inteiro. É. Mas eu sou viciado em esporte. Lá legal. Em casa a gente introduziu, meu irmão hoje é piloto profissional também de carro.
Que legal.
Mas é isso, e esporte é algo que a gente motiva o tempo inteiro, né? E eu gosto muito de fazer essa relação do... A gente vai falar durante o podcast inteiro aí, mas do quão importante é o esporte para um empresário de sucesso. Ah. E não só na formação, não só naquela parte de tempo livre, mas na formação do cara desde o início, né?
Acho que o esporte é essencial para a formação da sociedade como um todo, né?
100%.
Eu acho que essas empresas todas que investem nos esportes, né, independente seja automobilismo, seja lá o que for, elas estão contribuindo para uma sociedade melhor.
Totalmente. Não, eu recebi Bolsa Atleta por muito tempo. E foi o Bolsa Atleta que me proporcionou viver coisas e fazer, ter mais tempo dedicado ao esporte do que... Por exemplo, tu com 18 anos, teu pai chegou e falou, e aí, ou vai ou racha? Eu tinha Bolsa Atleta, então eu consegui ficar um pouco mais de tempo só nadando até eu decidir, tá, beleza, não vou ser o Cielo, não vou ser o Phelps, então eu vou trabalhar. Mas, pô, proporciona você estender um pouquinho. Sim. Que seja o sonho, né? Às vezes não vai viver aquele sonho, mas tu estende um pouquinho, então te dá pelo menos essa oportunidade.
Eu digo a mesma coisa, cara. Na minha situação, foi por conta do esporte que eu fui morar nos Estados Unidos, fazer faculdade lá, que eles dão bolsa, enfim. Foi por conta disso que eu tive a oportunidade de viver fora do país, estudar e conciliar o esporte. Então...
Agora, tem uma coisa, não sei se vocês concordam, né? Como vocês foram introduzidos ao esporte desde cedo e competitivamente, em alta performance... Todo outro esporte que você faz, você quer ser o melhor, parece, não sei se é... Mas é isso que é complicado, que sim, você passa 10, 15, 20 anos naquele esporte, então vira, tu respira aquilo ali, é natural, igual você escovar o dente, é um movimento natural. E aí depois tu, sei lá, começa a correr, ou tu começa a jogar basquete, e tu quer em 2 semanas ser o melhor, tu quer ter a mesma performance que tu tem naquele esporte que tu já vive todos os dias, num outro esporte... Só que não acontece, aí vem algumas frustrações. Eu não sei se vocês sentem isso também.
A competitividade faz parte do dia a dia, né? Não só no esporte que você tá ali focado 100%.
Eu acho que nem só no esporte, nas empresas também, né? Eu acho que quando você entra para alguma coisa... É a mesma história dos vinhos que eu tava contando aqui antes. Eu tô com, assim, os dois sócios que são meu pai e um dos melhores amigos dele. eles estão numa outra situação, né? Eles estão... Uma
fase de vida diferente.
É, estão num momento de vida diferente. Mas eu, desde o começo, quando a gente começou a estruturar o negócio, eu sempre falei, escuta, a gente vai montar isso daqui focando em ser o melhor e o maior.
Uhum.
Eventualmente, não o maior. Porque para mim, não importa muito o tamanho. O que importa é ser o melhor.
Uhum.
E o melhor, invariavelmente, passa por todos os processos de estruturação da empresa e o client experience, né?
Legal.
Então... E também, não menos importante, a última linha, né? Eu quero resultado. Não adianta fazer tudo bonitinho se eu não entrego o resultado aqui no final. E para entregar um bom resultado e estruturar isso tudo, demanda um belo de um investimento. E é isso que a gente tem que conseguir fazer melhor. Então, de que forma a gente vai estruturar isso aqui tudo para que a gente otimize todos os processos, gaste o mínimo de dinheiro possível, mas o necessário, não deixando faltar nada, e que a gente consiga o mais rápido possível, não desobedecendo todo esse processo, que a gente tenha na última linha aqui o resultado. Porque no fim do dia, você não monta um negócio porque você acha bonito e você vai fazer benevolência, né? Uhum. Benevolência a gente faz sem precisar ficar divulgando para os outros, né? Então a gente ajuda a sociedade, porque isso é uma outra coisa que eu acredito, né? Então a gente tem resultado nas empresas e de alguma forma a gente precisa devolver para a sociedade. Então eu aprendi isso desde a época dos meus bisavós, avós, etc.
Que legal.
Eu não conheci meus trisavós, então não posso dizer deles, mas eles ajudaram muito a sociedade também. Mas a gente tem que devolver. Alguma coisa a gente tem que devolver. Uma parte daquilo que a gente ganha, a gente tem que devolver. Mas então, para conseguir fazer isso tudo, você precisa de dedicação. Você quer ser o melhor, você quer... Então, essa coisa da competitividade, meu, é muito difícil. A gente tem... Só para você fazer ideia, a gente tem fazenda no interior de São Paulo. Meus avós têm essa fazenda desde meus bisavós, em Avaré.
Uhum.
E aí a gente gosta muito de esquiar. A gente faz slalom.
Uhum.
Um dado momento, um tio meu resolveu montar uma pista de slalom. Meu, foi um inferno isso. Porque daí o meu tio, que à época tinha 50 e tantos anos, quase 60, meu, o cara esquiava pra caramba. O cara era diretor estatutário do hoje o maior banco privado do Brasil. Aí o cara vivia trabalhando pra caramba e esquiava como ninguém. Eu falava, meu, como é que esse cara com 60 anos, 60 e pouco... O cara vai esquiar desse jeito. E aí, os filhos dele esquiando bem, aí eu tinha que esquiar bem também, aí todo mundo tinha que esquiar bem. É sempre uma competitividade, né? Isso já vem desde lá de...
Pô, da família, é verdade, né?
Bom, a minha mãe, quando nós éramos crianças, nunca deixou a gente ganhar um jogo. Nunca.
Caramba.
Aprendendo amarra, mas aprende.
É. Então, frustração, você vai aprendendo a lidar desde criança.
Parece que alguém te conhece?
Parece. É, o negócio da competitividade é que ela sempre traz cobrança, né? Então, alguém que é competitivo, a gente vê até pelos pilotos. Eu trabalho com Carlinhos, por exemplo, que não é o âmbito profissional dele, automobilismo, mas muita gente chega e fala, pô, mas o Carlinhos se cobra muito, meu, se cobra muito. Eu falei, cara, não, o problema não é se cobrar. O problema é que essa cobrança, ela tem que ser um combustível. Ela não tem que te desgastar. Então, chegou no final de semana
legal,
ali...
Pô, isso é legal.
Chegou no final de semana, putz, não foi 100%. Não virou o melhor tempo ali na classificação. Foi, sei lá, quarto, quinto lugar. Foi bom? Foi. Tem que trabalhar melhor? Tem que trabalhar melhor. Então vamos entender como é que vai melhorar. Muita gente fala, não, mas foi quinto, tá bom. Pô, tá top. Não tá andando tanto quanto os outros pilotos que estão fazendo a temporada inteira lá da sprint, que são as corridas de curta duração, outro campeonato que eles correm meio que junto, né? Falei, não importa, o cara vai chegar aqui, o Carlinhos vai chegar aqui, a gente vai preparar ele para dar o melhor.
Uhum.
Então, a ideia do meu trabalho como coach, alguns pilotos eu não consigo dar aquele match 100%, porque eu também cobro dos meus pilotos que trabalham junto. Então, o Carlinhos sabe disso.
Oh.
Antes, antes do final de semana de corrida, a gente vai mandar um documento ali, que é o que a gente chama de pre-race, que é um material que a gente vai curva por curva, divide a curva em 4 pontos, frenagem, aproximação, meio e saída. Então, o tempo inteiro, a gente vai trabalhar detalhes. E o automobilismo, não só o automobilismo, mas qualquer esporte que você vai trabalhar no âmbito profissional, e não só em esporte, mas também em meio corporativo, você está lidando com leões. Você está lidando com detalhes.
É
então, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar ali para ser o melhor. Então, eu cobro do Carlinhos e o Carlinhos me devolve dessa forma. Então, esse final de semana, até a gente... Teve em algum momento que a gente falou, no meio da corrida, eles dividem o carro, né? Então, esse final de semana foi uma corrida de 300 km. E são 3 paradas obrigatórias entre 2 pilotos. Então, cada piloto entra no carro duas vezes. Um larga, entra o outro, volta o segundo piloto e o outro termina. Então, nessa primeira saída do Carlinhos, que ele fez um trabalho top, mas não foi 100%. Faltou um detalhezinho. A gente teve a conversa ali no meio e eu falei, Carlinhos, a gente tem como ganhar essa corrida. Vamos só ajustar isso. A tua guiada tá boa, você tem que melhorar esse ponto quando você encontra os outros carros. E era um detalhe, mas é um detalhe que ali, toda volta, se você perde 2 décimos de tempo por volta, no final da corrida é um tempão.
Sim.
Então, a gente está trabalhando com um detalhe ali também. E aí, ele ajustou. Então, a última saída dele, a última guiada, eu acho que foi muito por conta dessa conversa.
Com certeza.
E da dedicação dele e o entendimento dele. Não é que ele chegou ali e acatou aquela informação como algo que vai falar, pô, cara, você não tá guiando bem, cara. Desiste. Não, não é assim. Cara, vamos lá. Dá tempo de ganhar. A gente está melhorando, está chegando no primeiro. E aí ele entrou na última parada de boxe, ele entrou na frente do primeiro e conseguiu manter a distância, desviando dos caras, que são outras categorias, com outras potências de carro, e ganhou a corrida. Então acho que essa conversa, não só ali no meio, mas da preparatória e como ele acata essa informação, é crucial.
Isso é muito interessante e faz um paralelo até com o que a gente estava conversando, porque é um esporte de tempo, né, no fim do dia. Sim. E natação também é um esporte de tempo, que é da onde foi a nossa base atlética. E querendo ou não, esporte de tempo é uma coisa muito cruel. Porque tu pode, falando da natação, ter uma prova muito boa do ponto de vista de nadar, do técnico, mas um pequeno detalhe, assim como a corrida, faz você jogar fora a prova e ser aquele tempo que tá aparecendo no telão ali, no placar. E que não reflete necessariamente o
esforço que você,
esforço que você fez e até mesmo a tua preparação para chegar naquele ponto. Exatamente. Como que vocês trazem... Porque aqui a gente está contando um case maneiro, né? De um ajuste ali nos boxes para...
Deu certo e ganhou, né?
Para dar certo e ganhar. Mas nem sempre é assim. Como que vocês fazem... como que vocês carregam esse case pro teu mundo no banco e pro teu mundo agora empresário?
Manda ver, Carlinhos.
Começa aí.
Quando não dá certo. Quando não dá certo.
De insucesso, no caso, né? Uma correção, uma leitura de prova que... Não deu certo, às vezes, porque você tem que arriscar, né? Às vezes também. Você tá lá, tá perdendo, você precisa fazer uma coisa diferente. E você vai lá e arrisca. A gente na natação fazia muito isso. Cara, eu vou, uma prova de 100, 200 metros, eu sempre passo nessa frequência e eu fico em terceiro. Então eu vou passar muito forte e vou até onde eu consigo sobreviver. A gente falava, cara, eu vou passar forte e vou até onde eu conseguir aguentar. Às vezes dava certo, às vezes não.
No mundo dos negócios assim, a gente sempre tem que prestar atenção para onde a gente quer ir, né? E nunca passar por cima das pessoas, nunca, sempre respeitar as pessoas e procurar os melhores caminhos. A gente está lidando com competidores, né? Com
outros players.
Concorrência, que são os leões, né? No bom sentido, são pessoas que fazem o seu trabalho muito bem feito e que a gente tem que... olhar o que eles fazem de bom e tentar replicar o que eles fazem de bom e também ter a experiência de saber o que não dá certo e ajustar. Mas é sempre bastante complicado, né? Porque são muitos detalhes no mundo empresarial que você tem que mexer e muitas vezes você trazer alguém de fora, porque você está dentro e você acha, você está crente de que você está fazendo a coisa certa, mas a coisa não está acontecendo, precisa de alguma coisa para melhorar. Então, você tem que ter muita humildade para trazer alguém de fora, escutar alguém de fora, para colocar nos trilhos ou colocar no caminho certo a tua empresa. É a mesma coisa que ele acabou de falar no esporte, né? Então, o meu primeiro stint, se eu não me engano, eu fiz a volta mais rápida do nosso carro, fui eu que fiz, né?
Exato.
Só que eu perdia muito tempo com os outros carros. Perdia muito tempo. Eu acho que dava a diferença de 2 segundos numa volta. Chegou a dar
quase 3 segundos. Bastante.
É muita coisa. E para o segundo, quando eu parei, e aí entrou o piloto profissional, o Vitor teve uma conversa lá de 10 minutos comigo. Assim, você precisa estar focado naquilo lá. Você precisa ter a humildade de entender como é que você está fazendo um trabalho ruim. Eu estava administrando mal
essa... Entender que não é pessoal.
Não
que
é.
Os dois estão com o mesmo propósito.
Exatamente. E aquilo que o Vitor estava me dizendo naquele momento, cara, era o que ia fazer toda a diferença se a gente quisesse ganhar a corrida. O mesmo você tem que trazer para o lado profissional. Muitas vezes você precisa de uma consultoria externa, de alguém, para te ajudar a ver o melhor caminho.
Uhum.
E, não é demérito nenhum, muito pelo contrário. Veja. Se não fosse o Vitor, provavelmente não teria ganho a corrida. Nós não teríamos ganho a corrida. O Vitor foi essencial. Desde quinta-feira, a gente estava?
Quinta-feira.
Desde quinta-feira até domingo, o último momento da prova. É claro, a equipe é grande, né? Eu não lembro agora, mas acho que a nossa equipe tinha 10 pessoas.
Tem entre engenheiro, pilotos, coach, mecânicos.
Tudo final... precisa funcionar muito bem. Tudo precisa funcionar muito bem. Todo mundo tem um papel fundamental na equipe. Porque se uma peça lá não funciona, meu, esquece. Não adianta o Vitor ser o melhor piloto profissional do mundo, melhor coach, e eu fazer um puta trabalho, se o mecânico, na hora que for trocar a roda, deixa não parafusa direito e eu chego no final da reta, aquela roda vai para as cucuias. Então, assim, precisa ter humildade para receber as informações de quando você não está fazendo um trabalho extremamente bom. Você pode estar fazendo um trabalho bom, mas ele não é extremamente bom. E se você quer estar no topo, o teu trabalho precisa ser extremamente bom. Uhum. E eu acho que para quem tem um espírito competitivo como a gente precisa ser humilde, né? E receber as informações, processar aquilo de forma positiva e saber que aquilo é uma crítica construtiva.
Essa é a ambição de melhorar o tempo inteiro, né? Isso não pode ser negativo também. É a mesma coisa com competitividade. Então, uma vez que você quer ser o melhor... você tem que entender como ser o melhor e confiar em pessoas que estão do teu lado para te apoiar. No automobilismo, muita gente acha que o automobilismo é um esporte solitário, né? Você fala, cara, o cara largou, o cara errou a corrida e perdeu. Tá, mas e o final de semana? Quando é que começou o final de semana? Quinta-feira, quarta-feira. A gente vê até o pessoal de montagem do autódromo chegando segunda-feira. Então, a ideia é você entender e ver que você tem uma equipe por trás, né? Então, é confiar no processo, foca no processo, confia no processo, traça os objetivos, saiba quais são suas metas e no ambiente corporativo é exatamente a mesma coisa. Seja ele, em algum momento você vai estar mais sozinho, em algum momento você vai ter que confiar mais, delegar um pouco mais das ações para a tua equipe, mas focar no processo, saiba onde você quer chegar e vai atrás.
Tem as pessoas certas, né, que vocês falaram também.
As pessoas...
Tem que ter...
Galera sabe, né? Pessoas é difícil, né? Contratar pessoas é difícil, confiar em pessoas. Vão ter frustrações durante a tua carreira. Dependendo de você, às vezes não dependendo nada de você. Mas faz parte do teu aprendizado. Então, eu já errei durante a corrida. Já tive a equipe 100% ali focada, tudo dando certo. No meio da corrida eu cometi um erro. E o negócio é entender. Eu errei, assumo. E vamos melhorar para a próxima. E trazer essa equipe sempre mais unida possível, né? A gente tem uma equipe... Esse final de semana a gente teve uma equipe muito boa, muito unida. E quando se trata especificamente de mim com o Carlinhos, sempre a gente tem esse espírito. Então, acho que é um dos motivos pelo qual sempre dá muito certo a gente trabalhar junto.
A gente vê, né, fazendo um paralelo com isso, que um esporte individual, claro que tem o staff todo, mas o esporte individual ele é um esporte mais solitário. E a gente também enxerga muito que a cadeira executiva ela tende a ser mais solitária também. Você não tem muitas pessoas para trocar, normalmente você está num holofote diferente também, então ela acaba sendo uma carreira um pouco mais solitária. Tu enxerga esse paralelo assim e como é que é a relação?
Eu não vejo a carreira de executivo como um negócio mais solitário. Assim, eu vejo muita troca de informação com altos executivos. Uhum. Eu vejo bastante troca de informação mesmo. E assim, eu tento sempre me relacionar com todo mundo, com absolutamente todo mundo. E eu tento promover encontros, jantares, etc., com pessoas. E nesses jantares, que são sempre informais, onde eu recebo as pessoas na minha casa, onde essas pessoas me recebem na casa, em suas casas também, a gente faz uma troca de informação muito rica, totalmente despretensiosa. Então, são empresários grandes, relevantes aqui no Brasil, de diferentes segmentos, diferentes setores, onde a gente faz umas trocas de informações que são muito ricas, muito boas. E determinados cases que eles contam, que passaram em suas empresas, muitas vezes se aplicam nas outras empresas de outros setores, outros segmentos, em situações que você está vivendo. Então, isso é muito rico. Uhum. Então, por isso que eu acho que não é tão solitário. Você está lá na cadeira de CEO de uma grande companhia, você tem responsabilidade, você tem obrigações e que qualquer coisa que você faça vai refletir em todo mundo, né? Porque você é a autoridade máxima daquela empresa naquele momento. Então, qualquer decisão que você tome pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Mas as pessoas também trocam muitas informações com tanta gente, estudam muito os seus mercados e via de regra, essas empresas tomam as decisões corretas.
Que legal. Eu também acho que em uma época existia o estigma de que a sala do presidente era um andar Trocafiar, diferente, né? Era chave, ninguém entrava. E hoje a gente vê não só salas abertas, né? A sala do gestor, do CEO está aberta. Ele está sentado na mesa com as pessoas. Até caiu esse conceito da sala do CEO. Está sentado lá com todo mundo, não tem essa distinção.
É verdade. Eu vivi isso a primeira vez quando eu fui sócio da Mauá Investimentos, uhum. Mauá Secular. Então, para mim foi muito legal, porque você via lá o Luiz Fernando Figueiredo, né, que foi diretor do Banco Central. Para mim, eu adoro esse cara, eu acho ele demais, é uma referência. Eu vi o meu próprio tio, Fábio Vidigal, que foi estatutário do JP Morgan. Ele foi de sócio, ele que montou um dos bancos patrimônio, vendeu para o JP, ele foi estatutário do JP. Aí ele voltou para o Brasil quando o Itaú trouxe ele. Então, ele fazia parte também da Mauá Secular. Aí o Shed e o Torinho, que eram do Safra, tocavam o Banco do Safra, todos eles se juntaram nessa Mauá Secular e eu entrei lá. E todo mundo junto na sala. Foi a minha primeira experiência. Falei, uau, essa galera toda junto aqui, com todo mundo junto, não tem uma sala só deles, não tem uma secretária só deles, é uma secretária atendendo todo mundo. Falei, caramba, diferente do que eu vi em outros lugares, e isso aqui funciona bem. E foi bem interessante. Então, e depois eu fui para o BTG, no BTG era assim também, todo mundo lá sentado na mesma mesa, então, poxa, eu tive experiências maravilhosas, onde todo mundo estava na mesma sala, no mesmo floor, né, no mesmo andar, e tocando o business desde do CEO da companhia até o estagiário. Eu não tinha essa divisão. Sim. O que é bom, o que traz produção, o que traz integração, o que traz, o que faz a companhia remar para o mesmo lado, que não tem aquele negócio de que o CEO está super lá em cima, não é acessível. Isso é ruim para a companhia, né, muitas vezes. Então, você ter acesso fácil ao senior management facilita muito e deixa todo mundo mais entrosado, mais integrado. É melhor para a companhia.
E vice-versa, né? O próprio executivo ali, ele pega mais acesso, as pessoas estão no front, ele pega mais insight, mais informação.
Exatamente.
Eu gosto muito daquela história do Jack Welch que ele fez na GE de criar os Innovation Camps, assim, eu acho sensacional que ele começou a pegar os vendedores das lojas para fazer uma reunião entre eles, passar para as lideranças das lojas, as lideranças passar para a liderança e era uma mini pirâmide assim, né? Que ia subindo, escalando as ideias. Mas chegava nos executivos, no alto escalão, só as melhores ideias que vinham totalmente do front para eles implementarem no ano seguinte. Então, e foi assim que eles se diferenciaram e viraram a GE. Acho sensacional.
Top.
Quer falar uma coisa?
Eu vejo muito isso na faculdade, cultura organizacional. Né? Então, concordo 100% com isso. E aí a gente vê sempre, pessoal, a gente comenta um pouquinho mais do pessoal que é do mundo corporativo indo para o esporte, né? Usando ele como uma válvula de escape. No meu processo foi o oposto, né? Eu me identifiquei depois que eu já fui piloto profissional para tentar me associar um pouco, para tentar entrar um pouco nesse mundo corporativo. Então, o Carlinhos conhece um pouquinho da história, né?
Tá fazendo o negócio acontecer, vai ser bem legal. Já tá a estrutura lá montada, vai ser bem legal, cara.
A ideia é a gente montar até o final do ano. Então, eu me vi, na verdade, em 2016 para 2017, quando eu fui morar na Europa 2 anos, corri de Fórmula 3, corri de World Series, que era uma categoria logo antes da Fórmula 1. Então, cheguei ali bem próximo da Fórmula 1. Resumidamente, tive até um jantar com o manager do Fernando Alonso, o Garcia. Vi o contrato da Fórmula 1 na minha frente com a Renault para o ano seguinte. E aí, vi o valor, não deu certo. Eu voltei para o Brasil. Então, era um valor gigantesco na época, né? A gente tinha um patrocinador, mas era longe do que era suficiente para entrar na Fórmula 1. Naquela época a gente tinha de fato que comprar o assento. Hoje um pouquinho diferente, mas ainda assim o valor, o dinheiro é o que mais manda ali, né? Não é só o talento. Tem que estar tudo dando certo, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com o valor disponível ali para você entrar. Então voltei para o Brasil e foi até legal porque a gente falou desse negócio de competitividade, de querer sempre mais, né? Eu sempre me cobrei muito. E tive que aprender a me cobrar da forma correta para não me frustrar. Então, eu quando voltei da Europa, muita gente fala, Vitor, você se frustrou de ter ido para a Europa, né? Meu pai teve que vender a casa para pagar parte da temporada de World Series. Então, e eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo quando eu cheguei no Brasil, que daí eu vi que a gente tinha mudado de casa. Eu falei, ué, mas mudou de casa porque era uma casa menor. Eu falei, era pra gente crescer sempre, né? E a gente foi numa casa menor. Eu falei, e o que aconteceu? Teve até um estresse com a família ali. Pô, minha mãe não queria vender a casa, mas meu pai, como eu falei, uma das figuras ali sempre de motivar, teve que vender a casa pra pagar parte da temporada. Então, voltei pro Brasil. É, como é que eu não me frustrei, né? Eu falei, eu sabia já que a gente não tinha o dinheiro pra chegar, mas eu queria estar pronto se tivesse uma oportunidade. Então, para mim sempre foi dessa maneira, eu tenho que estar pronto se tiver uma oportunidade. Ah, hoje eu tenho oportunidade? Não tenho, mas eu vou estar pronto na hora que ela aparecer. Então eu me dediquei ao máximo lá na Europa para estar sempre pronto para essa oportunidade. Então, voltei para o Brasil, não estou frustrado, não fiquei frustrado por voltar para o Brasil, por não ter dado certo para a Fórmula 1, porque eu fiz o meu máximo, dei o meu melhor, treinava o que tinha que treinar 3 vezes por dia, comia o que tinha que comer, emagrecia o que tinha que emagrecer. Aguentava a corrida 100%, aprendi inglês, aprendi espanhol, aprendi italiano para morar lá com a equipe. Então eu voltei, ok. E aí nessa volta para o Brasil, eu falei, caramba, voltei para o Brasil, o que eu vou fazer agora? Qual categoria que eu vou correr? Vou continuar correndo profissionalmente ou não? Tem uma bagagem. Então trouxe essa bagagem da Europa, acabou abrindo muitas portas para mim, principalmente na categoria da Porsche Cup. E ao mesmo tempo, eu tinha um tempo que ali na minha agenda, né, durante o mês, que a gente tinha corrida uma vez por mês e o restante dos dias não tinha nada. Era preparação. E junto com essa preparação, eu queria aprender coisa nova, queria fazer coisa nova.
Sim.
E aí eu falei, caramba, eu nunca tinha feito um currículo, porque eu não precisei fazer currículo para entrar numa empresa, né? A gente, no automobilismo, como é que é o nosso currículo? Vai lá, ganha corrida, sai campeão de que campeonato? Cara, tô com dúvida se aquele campeonato foi fácil ou não. Vem cá. O cara te dá o carro na hora lá, você vai ter que sentar, acelerar e mostrar o que você é capaz. Então, esse é o nosso currículo. Uhum. A gente mostra na hora ali o que funciona. Então, eu tive que montar um currículo. Na hora de montar o currículo, foi quando eu dei conta que não era só a parte profissional ali de corrida. Não era só falar, ah, o Vitor foi campeão da categoria X, tem tantas vitórias, tantos pódios. Então, o Vitor é um cara que aprendeu o que é disciplina. O Vitor é um cara que desenvolveu o trabalho em equipe. O Vitor é um cara que motivava as pessoas do lado. O Vitor é um cara que aprendeu línguas. O Vitor é um cara que aprendeu várias coisas sozinho. Sobre a pessoa. E aí eu trouxe isso para o mundo corporativo. Tanto é que abriu algumas portas também. Tive a oportunidade de trabalhar no banco, no FIDIC, que é um fomento mercantil, até na banco. É um dos meus patrocinadores até hoje. Então o cara acreditava em mim, não só na pista, mas ele me deu a oportunidade de trabalhar no meio corporativo. Foi quando eu usei a primeira vez o terninho e trabalhei 2 anos lá, até o momento que eu realmente tive outras oportunidades no automobilismo, como entrar como instrutor, coach e tudo mais, mas tive essas oportunidades. E aí o que a gente está planejando aí, o que o Carlinhos comentou, já deu spoiler, eu tenho um outro patrocinador que é no ramo de piso, cerâmica, piso, porcelanato. E aí
fala o nome dele aí, meu.
Bocão Pisas.
O cara, meu. Não, é que é importante. Olha só, é importante falar esses caras que acreditam no esporte. Não é só porque você tá fazendo um negócio com ele ou ele tá acreditando em você para montar um business. É que o cara fomenta o esporte, né? O cara acredita no esporte. É. Esses caras têm que ser falados. Assim, tem que dizer. O Bocão é um cara que, meu, acredita no esporte, patrocina o teu irmão, que tá na Stock Car, patrocina você, que tá na Stock Series. É um cara que está botando dinheiro lá. E assim, de novo, esporte é importante, né, para a sociedade. Né? Não é, ele não está colocando dinheiro só em você. Cara, tem toda uma estrutura para baixo que vive disso, né? Então é importante.
É, o Exato. Bocão. Bocão Exato. É um shopping dos pisos, né? Ele é um dos maiores distribuidores de pisos do Brasil. É, inclusive agora ele está montando uma loja que vai ficar gigantesca lá em Rio Claro, né? Um dos focos principais de porcelanato cerâmico. E ele é um cara que acreditou em mim, faz 3 anos já que patrocinou o nosso carro lá no ano passado também.
Uhum.
E, E aí ele acredita também nessa parte minha no fora das pistas, né? Então ele tá dando oportunidade aí, trazendo todo o know-how.
Exemplo.
E exemplo como um líder, como um cara que acreditou, ele saiu lá de baixo também, não tinha nada. Montou desde o zero com a família dele lá em Rio Claro. A lojinha tem até hoje, da mãe do pai. E montou hoje uma loja que vai terminar agora no final do ano, 5 mil metros quadrados de loja. Vai ficar gigantesca.
Então, aproveitando para falar em loja gigantesca, vou falar dos meus patrocinadores também. Também acreditam no esporte, que é a EK Investimentos. A Avan já está comigo também há 3 anos, aí patrocinando.
Conterrâneos,
Oi?
Da cidade, né?
Exato. Né? Tem a ABC Empreendimentos, a Embralote Empreendimentos, a Marvitec e a Growth Global também. Então, são empresas aí que acreditam no esporte, que acreditam na formação da sociedade através do esporte, né? Então, esses caras têm que ser sempre lembrados e trazidos para esses momentos também, né? Porque, é a construção de uma sociedade. É importante, vocês sabem disso.
100%. A gente sofreu nisso também, né?
E para mim, que vive o mundo do automobilismo há muito tempo já, é um dos momentos, de verdade, um dos momentos mais legais a gente ver os patrocinadores lá no final de semana de corrida.
Ah, verdade.
Deve ser então, muito a gente legal teve o jantar, né, num dia anterior à corrida, que, cara, muita gente, não só pilotos, mas muito dos esportes, o pessoal fala, putz, mas tem que ir lá visitar o patrocinador. Ah, mas tem que jantar com o patrocinador. Cara, vai. É o cara que tá acreditando em você, é o cara que tá te trazendo para essa vida, é o cara que acredita não só no seu potencial, mas o cara que tá te dando a oportunidade de viver o que você gosta. Então, é um dos momentos mais especiais, não só lá na pista, de ir lá no camarote, de dar um boné autografado, de usar a camiseta do cara. Mas é uma troca muito divertida, é uma troca de confiança, é uma troca de admiração também, sim, né? Sim.
Aí dia 3 de dezembro vai ter a nossa corrida aqui, a última.
É?
Vocês estão convidados.
Aqui? Pô, perfeito.
Aqui.
Interlagos.
Legal, cara. Vamos organizar para fazer o próximo round de São Paulo.
Início de
dia
dezembro.
3 e a gente
fechado.
Vai comprar. Sem pulinho, dessa vez.
Sem pulinho.
Só
não.
Punho da vitória.
Só
champanhe e troféu.
Champanhe e troféu. Sem,
já aprendi.
Ô, Ícaro, tu quer falar dos seus patrocinadores também?
Vamos deixar de lado essa vez.
Pô, mas assim, ó, eu até ia puxar um tema aí, acho que deu até mais peso, porque eu ia falar o seguinte: o esporte é individual, né? Você tem o staff que trabalha, o mecânico, etc. No caso, o Victor, teu coach. E aí, vamos lá, você, pô, não dormiu bem ou não teve um dia legal, você correu mal, fez uma prova ruim.
Sim.
E aí a gente sabe que às vezes tem um problema nosso, cara, você não tá num dia legal, etc. E ainda mais quando você tem patrocinadores que não é só o teu time que investe o tempo dele, o esforço dele, o trabalho dele em ti, mas você tem gente que bota grana. Como é que a gente faz, como é que vocês fazem para gerenciar a expectativa? Não só no sentido de, tipo, alinhar a expectativa com o patrocinador, etc. Mas principalmente quando você não vai bem, cara. Qual que é o peso que vem em cima de ti? Porque fazendo um paralelo com a empresa, pô, você tá representando muita
veja,
gente. Né?
É complicado, porque... de novo, né? Tem toda uma equipe, tem um staff todo trabalhando lá para que o negócio aconteça. Se o negócio não acontece por minha causa, por minha culpa, é frustrante. Porque, de novo, no nosso carro, esse fim de semana, tinham 10 pessoas trabalhando. É. Então, assim, por causa de uma pessoa, eu vou estragar o trabalho dessas pessoas todas e os patrocinadores que... Eu sei o quanto é difícil ganhar um real, né? E eu sei o quanto custa essa brincadeira. Então, é muito difícil você ganhar dinheiro, é muito difícil você ter uma verba de marketing para colocar no nosso carro, porque acreditam na gente, porque acreditam principalmente no esporte, porque acreditam que lá vai fazer alguma diferença na vida de alguém. E faz. Poxa, se todo mundo aqui, tanto em cima, né, os patrocinadores, quanto o time todo está acreditando, e eu, por algum motivo, sei lá, eu tive algum problema pessoal e aí interferiu nisso daqui, é uma cobrança muito chata e muito forte. Então, eu tenho que trabalhar, eu comigo mesmo, de que quando eu coloco o pé no autódromo, todo o resto eu esqueci. Eu tenho que esquecer. Eu não tenho opção. Eu não estou com o meu dinheiro lá bancando isso. Então, eu tenho obrigações aqui.
Uhum.
Então, eu tenho que trabalhar muito bem a minha cabeça para que no momento que eu coloco o pé no autódromo, tudo que está me incomodando, eu esquece. Né? Assim, esquece o que está acontecendo, esquece o que tem para frente.
Tem que virar a chave,
foca,
né?
Naquilo lá. Tem que virar a chave.
E tu consegue fazer o inverso também? Virar a chave no ambiente no executivo, assim?
Eu tento não mandar mensagem pra ele, nem foto do final de semana, mas ele tá trabalhando.
Outra parte tu faz,
né? É difícil.
Você sabe, Carlos, que esses dias eu tava acompanhando um podcast em que o Cielo, César Cielo,
sim,
voltou a conversar com o ex-técnico dele depois de, acho que 11 anos, o Brett Hawk, uhum, que eles estavam relembrando a Olimpíada de Pequim em 2008, quando ele foi campeão olímpico, primeiro campeão olímpico da natação brasileira.
Uhum.
E eles citam alguns momentos, né, de preparação psicológica dele para a competição, em que faltando 3 semanas, ele fazia preparação nos Estados Unidos, faltando 3 semanas o Brasil foi fazer uma aclimatação em Macau, se não estou enganado. Ele deixou o celular no Brasil e ele avisou os familiares: ó, vocês estão convidados para ir para as Olimpíadas, vocês vão me encontrar, eu não vou ajudar em ingresso nenhum, eu não vou ajudar facilitar nada, vocês vão se virar da maneira que vocês precisam se virar e eu vou me virar da maneira que eu preciso me virar lá. Ou seja, ele falou que é difícil falar isso para os pais, né? Pô, os caras estão indo do outro lado do mundo para ver você competindo na tua primeira Olimpíada e o cara não vai fazer nada. E ele falou: é para eu ganhar. Eu não posso deixar que as situações externas interfiram no meu resultado. E aí aconteceram algumas coisas, como a história do traje, que enfim, não tinha mais traje do tamanho dele e o cara desesperou. O técnico falou: descansa, relaxa, arruma tua cabeça que eu dou um jeito nisso. E aí faz muito paralelo disso. Entrou na pista, cara. O que tá na pista é da pista, o que tá fora é fora.
É isso.
Né? Porque senão a gente começa... Eu tô jogando tênis agora e eu vejo que às vezes durante o ponto vem aquele milissegundo de alguma coisa que eu poderia... Pensei em alguma coisa ou do trabalho, da vida pessoal, que não interfiro naquele ponto. Os próximos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos são impactados negativamente por aquilo ali. E eu vejo que esse é o trabalho, né? Porque na natação era muito mais rápida. Pô, você tem ali no máximo 2 minutos de concentração. E falando do universo do tênis hoje, cara, as partidas são muito maiores do que 2 minutos de uma performance.
Imagina uma prova de endurance, né?
Imagina uma prova de endurance. Mas... Então, eu vejo isso que você menciona de tá na pista da pista, tá fora, é fora.
Né? É engraçado, né? É assim, eu ando a cavalo, eu ando de moto, eu... Na fazenda só.
Eu ia perguntar da moto, porque não, eu tava querendo comprar uma e ele falou pra eu não comprar.
Não, é que na cidade, meu, é uma loucura. É que esse cara tá querendo comprar. Ele já teve um acidente
então,
de moto.
Libera a casa em Avaré que a gente vai andar de moto.
Tem
pra
pista
lá.
De tênis lá, se tiver, a gente vai fazer um buraco lá.
Dá pra fazer um clube pra gente agora.
Tem quadra todo mundo de tênis lá esporte. Também. Tem quadra de tênis lá também. Mas é engraçado, quando eu tô no carro de corrida ou no kart. Eu treino um pouquinho de kart para reação, né, reflexo, shifter também, que dá condicionamento bom. Eu esqueço de tudo. Eu apago tudo. Eu estou só com a cabeça lá no carro. Para mim é uma delícia, é uma maravilha, eu adoro. Se eu pudesse, eu ficaria num autódromo, sei lá, 6 dias por semana. Um homem dedicaria, sei lá, para me recuperar dos outros 6.
Descanso, né?
Mas na pista eu consigo esquecer tudo.
Isso é algo muito, muito, muito bom. Eu trabalho nos dois lados, né? Eu trabalho como piloto profissional, então eu tenho alguém do lado de fora vendo se eu tô realmente focado nisso ou não. Tenho os patrocinadores, tenho que responder pro chefe de equipe, tenho que responder pro engenheiro. E em alguns finais de semana eu tô do outro lado do Carlinhos, né? Então, eu sou o coach ali e eu que tô observando, eu que tô cobrando, eu que vou estar daquele lado. Então, trabalhar, de fato, eu já trabalhei com outros pilotos que chega no final de semana de corrida, a gente tá, senta, saiu do carro, fez o treino. Vamos falar sobre, a gente faz sempre um pós-treino ali, né? O nosso momento mais importante é logo ali depois do treino, porque daí a gente absorveu tudo que aconteceu no treino, entendeu o que aconteceu, como é que foi o resultado, como é que foi o carro, e aplica ali a parte de aprendizado, pega o feedback do piloto, o que está precisando melhorar para você, como eu posso te ajudar para trazer mais ainda velocidade, mais tempo. Então, do Carlinhos, eu nunca precisei falar para ele: Carlinhos, foco, foco. Já teve vários pilotos que saía do carro, ele pedia para eu ficar com o celular no bolso, para quando o cara tirasse o capacete, ele já pegar o celular para mexer Não importa o que acontecer ali,
é,
né?
É, mas é que você não tem uma pessoa especial que cuida das suas coisas como eu tenho.
Agora sim. Ah. O Andrezinho, a gente pode dividir agora? vou contratar o Andrezinho.
Inclusive tá aqui, né?
O Andrezinho tá acompanhando aqui. O Andrezinho é o cara que faz tudo que o Carlinhos, em teoria, não poderia fazer ali no final de semana de corrida. Que é pegar o celular, que é responder o celular, que é responder jornalista, marcar reunião. A gente tem uma ajuda.
Agendar o podcast.
Agendar o Foxcast.
É isso aí. É um suporte super, super importante também. Que ajuda na concentração lá no final de semana. Uhum. Enfim, nem é trabalho dele, mas é que ele é bem amigo, bem próximo.
Ah, ele não é? Eu tava querendo contratar esse trabalho dele. Ele me comprou, inclusive.
Tá descobrindo agora.
Duvido.
Não, mas ajuda bastante. Então, quando você pega um piloto que não consegue separar isso 100%, com certeza isso vai ser afetado na performance dele. Seja dentro do automobilismo, outro esporte ou até no trabalho. Você pega cara que fica durante o dia ali, tem reunião, tem almoço, tem isso, tem aquilo. Se o cara fica desatento 10 minutos, pode acabar com a agenda dele do dia inteiro de trabalho, de performance, de foco dele. Então, com certeza, tem cada pessoa lida de uma forma diferente, né? Então, você pega o Cielo, deixou o celular na casa dele, não foi sem o celular nenhum. Tem gente que chega no dia, de manhã, eu gosto de fazer isso, eu gosto de manhã falar pro pessoal, cara, tem que responder alguém durante o dia? Beleza, ó, hoje eu vou estar off, no final do dia eu te respondo. Não ligo de conversar durante o dia, mas ali, entre um treino e outro, entre uma classificação, entre uma corrida, eu não quero nada me incomodando.
E é legal, né? É importante as pessoas que estejam ao teu lado também entendam isso. A minha mulher também, ela entende bem isso. E quando ela vai para a pista, ela praticamente não conversa comigo porque sabe que eu não gosto de conversar.
Então,
ela sabe que eu tô focado ali no negócio e ela não me atrapalha, não interfere. Ela fica no camarote, fica não sei onde e não vai lá me... não é me atrapalhar, mas não vai lá interferir no que eu tô focado. Então, isso é importantíssimo ter alguém do teu lado lá que também entenda esses teus momentos. Porque eu levo muito a sério, né? A gente, quando acaba as corridas, eu não sou o cara que sai correndo do autódromo, vou lá pro restaurante porque a galera vai para lá, curtir. Não, eu fico lá. De novo, tem muita gente acreditando, tanto para cima, pirâmide para cima e pirâmide para baixo, né? Tipo, os patrocinadores e a equipe. Cara, assim, eu tenho que fazer, todo mundo tá aqui super encaixado, todo mundo alinhado, entregar o máximo possível. E aí vem a história da competitividade também. Ah, eu não gosto de estar lá no fim do grid.
Porra.
Eu não gosto, eu gosto de estar lá na frente.
Ainda bem, é bom trabalhar assim.
Pois é. Ô, Victor, me fala uma coisa, cara. Tu falou que o mesmo trabalho que você faz com o Carlos, você faz com outras pessoas também.
Sim.
E, pô, no caso do Carlos, a gente percebe que ele... tem uma, não só uma paixão, mas uma dedicação tremenda pelo automobilismo.
Uhum.
E tu deu uns exemplos, por exemplo, o cara que deixa o celular no bolso ali, pede pra ti, pô, deixa o celular aí, amostra, pra já pegar isso aí, zapiando. E eu imagino que tu coloca, não sei se o mesmo esforço, mas tu também quer que aquele cara seja bom, que ele ganhe, etc. Como é que pra ti é trabalhar com pessoas, que, por exemplo, um que tá vivendo com, pô, gasolina na veia, e o outro cara que tá mais pelo lazer, assim. E você quer ver o cara, pô, alta performance.
Eu já tive alguns exemplos. Isso eu posso falar aqui abertamente, porque eu já tive esse tipo de conversa com outros pilotos também, principalmente com os pilotos que não são como o Carlos, tão disciplinados e dedicados ali naquele momento para aquilo que eles estão fazendo, né? A gente, obviamente, tem que tirar o chapéu pro cara que tá lá na Porsche Cup também, e o cara tem uma empresa, é bem sucedido, o cara é CEO, o cara tem a dedicação dele no ambiente de trabalho dele. E para aquele momento é um hobby.
Sim.
Entendeu? Tem muitos pilotos que é dessa forma. Então, pro Carlinhos, apesar dele não viver disso, ele sabe a dedicação que ele tem lá. Porque, primeiro, porque ele gosta. Segundo, porque ele sabe todas as pessoas que estão envolvidas lá junto com ele para fazer aquilo acontecer. Então, isso é um respeito pelas pessoas e é uma admiração que ele tem pelo trabalho dele mesmo.
É o próprio tempo dele também.
Exato.
O próprio tempo, valorização do trabalho dele. Então, a gente tem outros exemplos de pilotos que estão ali simplesmente por hobby. Então, é um trabalho que eu poderia fazer bem parecido com o que eu faço com o Carlinhos. Então, de ir ali, mostrar o ponto das pistas, melhorar a dedicação do cara, melhorar a experiência do cara, fazer todo o trabalho que eu faço com o Carlinhos. Poderia, Eu já fiz? Já fiz. Mas não é um trabalho que, para mim, Vitor Batista, eu consigo manter. Porque eu preciso ter junto comigo, na minha equipe, pessoas que são tão dedicadas quanto eu. Uhum. Pessoas que valorizam o tempo e valorizam ali, aquele momento, 100%.
Este cara não sou eu. Eu não consigo ser tão dedicado quanto você pro automobilismo, infelizmente. Eu adoraria.
Mas é pensar que eu sou muito.
Ele é mega focado. Mega, mega. É assim, eu sou focado no fim de semana. Eu precisaria ir pra academia, precisaria fazer uma série de coisas. Pô, quando a gente correu... Oh, Goiânia, o ano passado, quando eu saí do carro, eu quase morri.
Tava quente, calor.
Tava muito quente e eu não me dediquei a academia, etc, e condicionamento físico, né? Então, pô, eu saí do carro, sei lá, eu acho que eu tinha perdido uns 40 quilos dos 50 que eu tenho. E quase morri, entreguei o carro pra ele, eu já tava, eu saí arrastando do carro.
É, tem essa disciplina, tem essa dedicação que é nossa, de piloto profissional que vive disso. E eu acho que tem outras duas dedicações, que é a do Carlos, por exemplo, que não vive disso, mas ele sabe que naquele momento ele tem que se dedicar àquilo. E tem outros pilotos que simplesmente estão por hobby. Então, esses pilotos que simplesmente estão por hobby, não é um final de semana que pra mim é tão prazeroso e pra mim me satisfaz tanto quanto ao trabalho, entendeu? Não é algo que eu vejo tanto resultado. Então, eu quero um cara que se dedica, eu quero um cara que se cobra. Positivamente, não negativamente. Não quero aquele cara que fica falando, puta, horrível, corri e tal, não sei o que, começa a chorar. Cara, não. Vamos entender como é que melhora. Vamos lá, se dedica. O Carlinhos falou, a gente vai sair pra jantar com o patrocinador, o pessoal tomando vinho, cerveja. Cara, amanhã eu tenho corrida. Cara, pra que, aquele dia, pro Carlos, é importante ele não beber. É importante ele não falar, cara, eu sou um cara normal, hoje eu vou estar bebendo todos com meus amigos. Então, ele tem a dedicação, ele tem essa, eu tenho essa admiração pelo trabalho dele dessa forma. Então, a gente tem vários caras, vários cases diferentes, mas eu sou um coach, eu sou um instrutor, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com uma equipe que está alinhada à disciplina, à dedicação e ao propósito. Então, o cara está no final de semana ali para correr, eu quero que o cara tenha dedicação. Eu poderia fazer o mesmo trabalho e ganhar o mesmo valor que eu ganho no final de semana com um cara que não está se dedicando. Mas para mim não é o meu objetivo. Eu quero trabalhar com gente que mostra resultado. Claro,
é muito
que
mais...
me traz para mim uma forma de satisfação, uma forma de prazer de estar dando meu trabalho, dedicando meu tempo e ao mesmo tempo recebendo isso em troco. Mesmo que não venha em forma de resultado de pista lá, primeiro lugar, mas o cara se dedicou, o cara se esforçou, entendeu? Para mim essa parte é muito importante.
Tenho certeza que te dá muito mais trabalho e demanda muito mais tempo tu acompanhar uma corrida do Carlos do que, sei lá, num outro caso ali. Só que é muito mais prazeroso tu acompanhar o Carlos do que...
Eu não reclamo nada. Se tiver que fazer reunião às 7 da manhã, às 11 da noite...
Amarradão.
É, não, comigo não vai ter reunião às 7 da manhã.
Eu tentei.
não vai rolar.
Por isso que a gente marcou a tarde hoje, entendi.
Mas é isso, é. Agora é prazer de trabalhar junto com o pessoal que se dedica, né? Isso no ambiente de corporativo é a mesma coisa. Você vê pessoas alinhadas, igual a gente começou no podcast falando. Pessoas alinhadas, ali no mesmo floor. A acessibilidade que o estagiário tem com o CEO e entender que o CEO também vê que o estagiário está se dedicando para aquele propósito, para metas alinhadas da empresa inteira. Cultura organizacional, todo mundo alinhado, é 100% importante hoje, né?
E não que eu não acorde cedo, né? Porque eu tenho um filho de 7 meses, que acorda 5h30 da manhã. Eu acho que ele aprendeu como o meu pai, até que é alemãozão, que acorda 5h30. E eu tenho uma filha de 23 anos também, que sempre chega em casa tarde. Então, assim, eu vou dormir tarde, eu acordo cedo, mas fazer reunião às 7 horas da manhã, como esse cara gosta, eu falo, meu, começa a reunião aí, então...
Eu entro mais.
Eu chego mais tarde.
Chega tempo de ganhar a corrida.
É, é isso que importa.
Não, a gente faz reuniões cedo, mas não cedo, como ele quer. Ele não funciona comigo.
Não, de cada um tem seu.
Na sexta-feira eu tentei arrastar ele pra academia. A gente foi jantar com o pessoal. Daí acho que ele voltou, o que que era? 10h40, 11 horas da noite quase.
É, isso aí.
Mas aí eu entrei no foco 100% agora de volta. Nutrólogo, nutricionista, personal. 11 horas eu fui treinar da noite.
Caramba.
Daí, mas eu não forcei o Carlinhos, porque não tinha gente a correr.
Pós-janta.
Pós-janta.
Porra.
Pós-janta. Não precisa nem de pós-treino, né? Depois que já tá alimentado, tá ali se formulando ainda.
Embala e vai.
Mas é isso, agora é foco total, foco total.
Pô, que massa.
Até porque essa semana eu tenho corrida, então pra mim...
Ah, é?
é um final de semana pra mim que é meu trabalho, sexta, sábado, domingo ali viajando, Goiânia, podia estar curtindo, podia estar saindo. É foco também, né? Pra mim é uma semana que antecede. E qualquer... Eu sempre costumo falar, sexta-feira eu podia estar saindo. Meu rival tá saindo.
É isso, né?
Se ele tá saindo ou não, não importa, mas o meu trabalho eu vou fazer. Exato. Eu vou estar pronto. Se tiver que estar mais preparado que o cara, ótimo. Vou estar lá pra dar o meu melhor.
Não à toa que você tá ali dentro do campeonato, né?
Agora vai.
Pois é.
E que continue assim.
Continue assim, é. É você que tem os patrocinadores esse final de semana. Assim, aí campeão, vai ganhar corrida, hein? Ah, puta pressão.
Já começa ali, né?
Pô,
já
né? começa ali. Calma, né?
Eu falava no canto, eu já sim, vai ganhar, velho.
Ganhamos.
Ganhamos. Top.
Que nem você esse final de semana, você vai ganhar.
Não, tomara. Duas
já começa agora, né? Pô, nem do patrocinador, né?
Bora, pode falar. Torçam aí também, acompanha.
Boa, com certeza.
Series. Agora
com certeza.
É Goiânia esse final de semana.
Boa. Passa
tanto na Sport TV quanto no YouTube.
Que hora vai passar?
A gente vai ter uma corrida no sábado e uma no domingo. A do sábado, se não me engano, é 3 da tarde, no domingo 10h20.
Tá.
Mas daí acompanha lá depois no Instagram,
sim,
a gente compartilha,
que irado,
postando tudo. Vou tentar levar o André, né, algum final de semana de coisa pra ele me ajudar no final de semana. Que
pra ele responder complicado. O seu WhatsApp, né, responder o teu WhatsApp.
Tem muita coisa pra fazer, o André tem que ajudar.
O Ícaro vai chamar vocês pro elevador daqui a pouco, só pra... É, a gente queria entender uma coisa também, né, que as provas que vocês competem, por exemplo, você falou que tem sprint e o Carlos compete na de endurance e na natação também, a gente, eu tive os dois extremos, eu nadei em velocidade e nadei em provas de meio fundo, né? Não é tão extremo, mas provas um pouco mais longas que demandam um pouco mais de estabilidade emocional, assim. O 50 livre demanda muito, né, mas quanto mais você fica, pô, prova de 300 km, imagino que deva demandar uma força mental muito, muito grande. E a gente faz um paralelo com a carreira, que a gente fala que a carreira não é sprint, é maratona. A gente sempre fala, pô, é maratona, você sempre tem que estar trabalhando dia após dia pra, tipo, focar. E você pode ter um gol lá na frente, mas qual que é o teu próximo passo? Qual que é o próximo degrau? Então, cara, não toque sprint, não toque como sprint. Se der errado nesse sprint agora, você tem mais uma porrada de quilômetros pra frente pra fazer. Vocês trabalham uma coisa de estabilidade mental, assim, de inteligência emocional, e também se vocês enxergam um paralelo com vida profissional, né, de trabalho, etc.
Tem que trabalhar o emocional mesmo, né? Assim, tem várias situações que acontecem durante a corrida que te deixam bem bravos, né? E aí é importante a comunicação com o engenheiro, às vezes o Victor tá no rádio também, e aí... trazem um pouco mais de tranquilidade, mostram um pouquinho, pra gente ficar conversando durante a corrida inteira, né? A gente tem rádio, então a gente fica conversando e falando. Então, eu, piloto, ele também gosta de conversar bastante com o engenheiro, mas eu pra mim, é super importante saber o que tá acontecendo na corrida. Eu como amador, né? Eu não sou um profissional, não tenho um nível como o dele, então é super importante eu saber quem tá atrás, como tá sendo o meu ritmo em relação aos outros, aonde eu tô... não estou performando bem,
sim,
qual
sim.
trecho eu não estou performando bem, o que eu tenho que melhorar, quanto que eu estou perdendo em cada trecho, se eu estou em alguma disputa lá e acontece alguma coisa de ruim, eu fico nervoso, eu fico bravo, se a culpa não é minha, se a culpa é minha eu fico ainda mais bravo. Então é importante essa comunicação para trazer a concentração e o foco. Eu acho que na parte empresarial é a mesma coisa, né? Você precisa ter uma estabilidade, uma inteligência emocional para tomar as melhores decisões. Até porque qualquer decisão que você tome numa empresa, você tem impacto sobre várias pessoas. E sobre várias pessoas, embaixo dela tem várias famílias, né? Então, você tem que ter uma inteligência emocional muito grande.
Eu gosto muito... Planejamento, para mim, é uma palavra muito importante. Então, eu aprendi durante minha carreira que a gente pode ter metas de curto, médio e longo prazo. E as mesmas metas que, para mim, seriam de longo prazo, podem se tornar curto prazo se eu tiver um objetivo diferente. Então, se eu olhar para o meu dia, o que eu tenho para fazer? Até a hora do almoço é um curto prazo. Até a parte da noite, médio prazo. Até amanhã cedo, talvez seja um longo prazo. Então, se eu tenho um outro objetivo, que é 100% diferente, de semana, nesse meu dia único, que eu talvez vi em algum momento ali que seja algo de longo prazo, pode ser um curto. Então, eu aplico a mesma coisa no final de semana de corrida, né? A gente fala, qual que é o nosso objetivo no final de semana de corrida? Ganhar a corrida.
Uhum.
Meu objetivo de ganhar a corrida, ele começa na quinta-feira. Ou até antes, na preparação mental, na preparação física.
Antes.
Então, isso depende muito da visão que você tem, né? O empresário também vejo dessa forma. O cara pode ter
a diferença do empresário para o piloto é que o curto prazo são poucos meses, médio prazo um ano e longo prazo 5, 7 anos.
Nossa, milésimo, uma volta e uma corrida. Isso sempre vai ser da visão do cara, entendeu? Então, eu acho que o mais importante é você ter essa meta 100% traçada, saber onde você quer chegar.
Tem que ter sempre muito bem desenhado, isso é verdade.
Então, acho que isso é o ponto-chave.
Boa.
Chave em qualquer lugar. Pra gente, é o que o Carlinhos falou. Cada um tem uma visão diferente, né? Pro nosso piloto de corrida, um milésimo de segundo faz total diferença. Para um empresário, ali, uma semana de trabalho pode desviar 100% do foco ou alinhar toda a equipe no foco. Então, planejamento para mim é uma das palavras bem importantes.
É importantíssimo mesmo. Planejamento faz toda a diferença.
E a gente fala, né, a preparação do atleta olímpico, do campeão olímpico, não é no ano... Não é no ciclo
a gente
olímpico,
brinca,
não é
que o campeão olímpico ele não treina como campeão olímpico depois de ganhar a Olimpíada. Ele treina antes como campeão olímpico.
A gente chama de quotes, né? Não sei nem a palavra em português quando a gente fala. É uma frase meio que motivacional do Usain Bolt, principalmente. Então, o cara se prepara quanto tempo para fazer uma corrida de quantos segundos para ser o melhor do mundo, né? Isso é diferente para um empresário, por exemplo. O cara se prepara quantos meses para se tornar bem-sucedido numa empresa.
Quantos anos, né? Quantos anos? Acho que uma empresa, para ela se tornar uma referência no seu meio, na sua região ou no país, a construção disso é demorada e não é fácil, né?
Quantas vezes você cai, né?
É, exatamente. Quando você olha uma empresa grande, bem conhecida aqui no Brasil, dá para citar vários nomes, os nossos próprios patrocinadores, né? Sim. A Avan, a IQI, a Marvitec também, todas elas, a ABC Embralot. Quanto tempo que esses caras vêm se preparando para se tornarem referência, né? Então, assim, a Avan tem 30 e tantos anos, 35 anos. O Luciano trabalhou na fábrica da minha família, antes dele montar a Avan. Então, o cara é rápido, o cara é muito bom. Faz 35 anos que ele está construindo essa empresa para se tornar essa referência que eles são hoje, né?
E se manter, né?
Exato. Sim.
Visão, adaptar. Caramba, quantas coisas mudam, né? Eu que sou mais novo, é um pouco mais difícil de enxergar isso, porque eu já comecei com 4 anos de idade com o celular.
Sim.
Mas você vê o pessoal de empresa, por exemplo, o pessoal da Avan, quantos anos o cara vivia numa época que não tinha celular, era telefone fixo e numa linha de montagem totalmente diferente, num esquema de negócio totalmente diferente. Uma
empresa do interior ainda, né?
E como o cara é referência hoje, né?
Exato.
No mundo, não só no Brasil.
Exato. Pessoal, queria convidar vocês pro elevator agora, o elevador da Fox aqui, para vocês resumirem como a gente combinou em um minuto a simulação aí da cobertura, até alusão ao elevador. O que que vocês querem deixar para o pessoal que está escutando o Foxcast hoje, de que vocês têm a principal mensagem, né? Se vocês precisassem resumir em um minuto, o que que seria?
Eu acho que a principal mensagem é dos temas que a gente tocou aqui, eu acho que eu gosto muito é do planejamento, né? Você planejar a sua vida, e aí engloba o lado profissional, o lado pessoal. Se você conseguir planejar tudo e você conseguir fazer um planejamento como você quer estar daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, se você tiver isso bem traçado, bem direcionado, colocar foco, dedicação, você vai conseguir chegar a todos esses pontos, a todos os seus objetivos, claro, com muito foco, muita objetividade e muito trabalho, porque você ser uma pessoa referência não é um trabalho fácil.
Porra.
Custa muito. Não tô dizendo dinheiro. Saúde também. Eu, para chegar onde cheguei, ralei bastante. Não que eu seja uma referência, longe disso. Eu me sacrifiquei muito. A minha filha, que tem 23 anos hoje, se vocês perguntarem para ela quais lembranças que ela tem comigo em alguns momentos da vida, o que ela sempre fala é que aos sábados e domingos ela lembra muito bem de ir comigo ao escritório e eu ir trabalhar. É tipo assim, eu não cheguei onde eu cheguei hoje, porque eu fiz aquele negócio que está dentro das quatro linhas. Pô, você vai para o escritório segunda-feira de manhã às 9 horas da manhã, 8 horas da manhã e sai às 5 da tarde. Não, eu trabalhei, ralei pra caramba, trabalhava feriado, trabalhava final de semana, mas sempre muito planejado. Eu sempre soube onde eu quis chegar. Eu tô indo, tô no caminho ainda. Não cheguei lá ainda, mas eu tô. Acho que eu tô indo na direção certa.
É uma maratona, né, cara?
É uma maratona. Não é uma corrida de 50 metros.
Exato.
É uma maratona. E a vida é um livro. E todo dia você escreve uma página e você não consegue reescrever. Então é muito importante você saber o que você tá escrevendo. Porque aquele, você não vai conseguir reescrever aquela página.
Uhum. Porra, é verdade.
É, tem uma coisa que a gente deixa passar ou perde e não recupera nunca mais, né? Que é o tempo. Então, faça do tempo a tua principal ferramenta. Seja ela para aprender, seja ela para ensinar, seja ela para evoluir. Então, a disciplina é algo que eu aprendi desde novinho, né? Eu ainda sou novo, tenho 24 anos. Mas eu aprendi o que é disciplina com 9 para 10, que foi quando eu me tornei profissional de kart. E eu tive a sorte de ter sempre pessoas próximas a mim, mais velhas e dedicadas, motivadas, que me ensinaram quais são essas principais palavras-chave que a gente tem usado aí durante todo o nosso podcast. Então, tenho hoje pessoas como o Carlos, que em teoria seriam meus alunos, mas são pessoas que eu aprendo todo dia. E na pista ali, quando a gente tá com capacete, eu tenho muito mais a ensinar para ele. Mas uma vez que a gente tira o capacete, que a gente faz que seja um café da manhã ou jantar...
Eu continuo aprendendo com o Vitor.
A gente tem essa troca de informação. Então, para mim, já sei muito, sou maduro para minha idade, tenho consciência disso.
Na tua idade, eu tinha uma filha já de 4 anos.
Ah, então, pô.
Eu ainda não tenho. Posso fazer a promoção aqui? Solteiro, 24, piloto.
Raspa direita, né?
Mas eu acho que é isso, é disciplina e saber usar o tempo ao teu favor, né? Então, seja motivado, saiba onde você quer chegar.
Legal.
Como a gente comentou, o Carlinhos comentou, cada dia é uma página. Faça teu livro e escolha o teu fim, né? Tudo depende das suas ações. Saiba que toda ação tua vai ter uma reação. Então, amanhã você quer ser o quê? Você quer estar mais inteligente? Você quer estar mais rico? Você quer aprender? Você quer fazer do mundo um mundo melhor? Vai atrás disso. Todo mundo sabe o que tem que fazer para chegar lá. É, a ideia agora é você... E hoje a gente tem informação o tempo inteiro. A gente tem internet o tempo inteiro, né? Eu já nasci com esse gift, né? Com presente que é a internet. Aprendo muito e aprendi muito. Meus dois últimos anos da escola foi online. É, aprendi muito do que eu sei de outras línguas de forma online. Então, vai atrás do que você quer, não seja preguiçoso.
A vida é feita de escolha, né? E cada escolha, uma renúncia. Cada escolha, uma renúncia.
É, principalmente área do esporte.
Exato.
E também corporativo, como você falou. Exato. Você deixou o final de semana de passar com a filha, de ir pro parque, de ir pro cinema. Mas hoje você tá colhendo o fruto do que você plantou naquela época.
Com certeza,
né?
Com certeza.
Então, você saiba onde você quer chegar. Obviamente você vai abrir mão de muita coisa.
Exato.
Eu deixei de ir muita balada quando criança. Pessoal, voltei
pra balada quando criança. Claro, teus pais não deixavam, né, meu?
Matinezinha.
Era matineira.
Matinê. Eu fui pra primeira balada que eu fui, acho que faz uns 2 anos.
Caramba.
Com 22. Porque 18, 19 eu tava na Europa. Tava focado em corrida, em treinamento, em estar lá e ser o melhor. Então, me arrependi? Zero.
A alta performance, no geral, ela demanda que se abra mão de algumas coisas.
Qualquer âmbito profissional, qualquer lugar onde você vai chegar, você vai deixar de fazer alguma coisa.
É isso aí.
Esteja bem com as suas escolhas.
Pô, perfeito. Bom, obrigado pelo tempo de vocês. Acho
obrigado
que é isso.
Vocês.
Pela participação e pelos ensinamentos que vocês trouxeram aí, pelos exemplos. É, obrigado, Ícaro, também, pela...
De
parceria
nada.
De sempre. Valeu pelo André aí, pelo Rode, pelo Nobre, pelo time aí que faz parte disso também. E se a gente quiser achar vocês nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, que vocês...
Estou lá. Carlos, meu Instagram é @carlosvidigalrenault. Renault se escreve R-E-N-A-U-X.
Tá.
É, LinkedIn é a mesma coisa. Carlos Vidigal Renault. Acho que é isso, né?
A gente vai pôr na descrição também no YouTube, no Spotify.
É, a gente coloca lá o meu Instagram, acompanha bastante do que é a rotina de piloto, né? E piloto, instrutor, coach. Meu Instagram é @vitor.baptista, com permuta. É um mais focado aí, que eu uso bastante. Fora isso, tem o LinkedIn, tem o Facebook. E a TV para acompanhar a gente, né? YouTube. Vamos acompanhar sempre as corridas, eu, Carlinhos. E quero agradecer o convite aí, João, Ícaro, também, Andrezinho, pelo convite. Se eu não estaria aqui, com certeza eu não estivesse trabalhando com o Carlos. Então, é um prazerzaço trabalhar com você. Pô, como
prazer
coach.
Trabalhar com você, pô.
É um prazer ter a amizade do Carlinhos. E vamos pra cima.
É isso aí.
Aprendendo sempre, evoluindo sempre.
É. Depois da declaração de amor, então, do Victor aqui.
Tá chorando.
Os recados, então, finais, só pra você não esquecer de seguir o Foxcast no Spotify, a Foxman Capital no Spotify, e também avaliar o podcast, seguir a gente no YouTube, Foxman Capital e Foxcast no YouTube, se inscrever, ativar sininho, a Foxman Capital BR no Instagram e também a Foxman Capital no LinkedIn, Ícaro Carbonari no LinkedIn, João Henrique Benedetti também no LinkedIn, pode seguir lá e espalhe por aí que você escuta o Foxcast, o melhor amigo da sua carreira, e até a próxima. Valeu!